Este é o mais famoso podcast sobre calçado. Todas as terças-feiras, Pedro Fonseca e Rui Oliveira falam sobre o dia-a-dia da indústria. As notícias, o design, a tecnologia e, mais importante, as pessoas por detrás da indústria. Aperte os seus sapatos e ouça o podcast com um novo episódio todas as terças-feiras.
Este podcast tem o apoio de
Login, agência de marketing digital para a indústria da moda.
Sejam bem-vindos ao segundo episódio do mais famoso podcast sobre calçado. O meu nome é Pedro Fonseca e tenho comigo Rui Oliveira. Olá, Rui.
Olá, Pedro.
O tema de hoje é o impacto da Omicron na indústria do calçado. Há algumas semanas atrás, quando foi conhecida esta nova variante, o seu impacto fez-se sentir na economia, com queda imediata nas bolsas de valores, ou na mobilidade, com muitos países a anunciar restrições nas viagens internacionais. Neste podcast não vamos falar da questão mais importante, que é a questão da saúde, obviamente, mas vamos tentar analisar se a indústria do calçado está agora melhor preparada para eventuais restrições que a Omicron ou outras variantes possam causar, e vamos falar um bocadinho também, o Rui vai falar um bocadinho também daquilo que foi o início da pandemia nos meses de março, abril, maio, e vamos avaliar como é que estão agora as empresas. Eu lembro-me, por exemplo, que nesses meses, março, abril, maio do ano passado, período em que tivemos confinamentos, as fronteiras encerradas, impossibilidade de viagens entre países, uma das principais preocupações das empresas e fábricas de calçado portuguesas era fazer chegar e dar a conhecer as suas coleções de calçado e componentes aos seus clientes internacionais, aos compradores, às marcas. Rui, qual é que foi o impacto desta pandemia, reportando agora aos meses, ao início, ao mês de março, o impacto desta pandemia na indústria do calçado?
Bem, Pedro, o impacto desta pandemia na indústria do calçado foi significativo. Tivemos, em princípio, naquilo que foram os princípios desta pandemia, uma enorme incerteza. Portanto, este é um novo vírus, é uma nova realidade, é o desconhecido. Todos os empresários e a indústria, os trabalhadores, as pessoas em geral, não estavam preparados para, de facto, enfrentar uma crise desta natureza. É uma crise imprevisível, é uma crise diferente de outras crises. Uma crise económica tem um ciclo, tem um início, tem um meio e tem um fim. Nomeadamente, a crise pandémica de coronavírus teve um início que ninguém estava à espera. Teve ou está a ter um meio, mas não há um fim à vista neste momento. Eu recordo-me que grande parte das empresas e das indústrias de calçado mantiveram a sua atividade durante este período. Portanto, penso que existem dados que asseguram que a indústria de calçado, mais de 80% das empresas se mantiveram a trabalhar numa primeira fase, mas foi de facto um período de grande incerteza, o início da pandemia, com um efeito brutal naquilo que é o planeamento financeiro, por exemplo, das próprias empresas. Ajustaram-se a uma nova realidade. E esse prolongamento de toda a pandemia ao longo dos últimos meses foi nefasto para aquilo que são as expectativas de toda a indústria e dos empresários do calçado, mas também das famílias que vivem este problema diariamente. Foi, portanto, muito importante termos o auxílio do Estado. O Estado criou um plano de apoio às empresas e às famílias, porque foi um processo demolidor. Portanto, foi um processo demolidor para qualquer família, para qualquer empresa. Os compromissos têm assumido, os projetos que ficam em suspenso ou que são até cancelados. É de facto desesperante, Pedro, querer pagar o ordenado e não conseguir ao final do mês. Acredito que muitos empresários tivessem esta triste realidade para enfrentar, e portanto aquilo que foram os apoios do Estado foram importantíssimos para a indústria do calçado, o layoff simplificado, e depois posteriormente tivemos o apoio à retoma progressiva por parte daquilo que são os apoios do governo. Portanto, este auxílio foi em particular um auxílio na manutenção dos postos de trabalho e da remuneração dos trabalhadores. Depois tivemos lá posteriori um apoio às rendas, mas que veio um bocadinho tarde demais e colocou em causa a sustentabilidade das empresas. Eu acho que aquilo que falhou, Pedro, em geral, foram essencialmente os timings nos apoios. Houve muitos apoios que vieram tarde demais. Houve empresas que não conseguiram ter tempo necessário para reajustar. Houve empresas que tiveram mesmo necessidade de fechar e de encerrar, porque os empresários não conseguiram, as empresas não conseguiram fazer face a compromissos que tinham assumidos com os seus trabalhadores e com os seus fornecedores, não podendo trabalhar e não podendo faturar.
Rui, a percepção que eu tenho é que as empresas no início da pandemia, do setor de calçado e de outros setores também, no fundo aquelas empresas que estavam bem financeiramente ou razoavelmente bem financeiramente, conseguiram de alguma forma ultrapassar esta crise económica gerada pela pandemia, enquanto que aquelas que iniciaram no mês de março, já com algumas dificuldades financeiras, muito provavelmente muitas delas fecharam. Concordas comigo? Tens esta visão também?
Sim. Sim, tenho em parte tenho essa visão e concordo que muitas das empresas que não conseguiram fazer face aos seus compromissos eram empresas que... Nós estamos num setor, Pedro, que tem, portanto, tem uma mão de obra intensa e, portanto, o fator competitividade e preço são importantes para conseguirmos levar adiante o negócio. E sabendo de antemão que essas margens são reduzidas, é naturalmente muito difícil para qualquer empresa não ter tesouraria suficiente para cobrir aquilo que são 2, 3, 4 meses sem
salários,
trabalhar.
Salários e as restantes despesas, e a água, eletricidade, tudo, não é?
Exatamente. Portanto, as empresas, talvez as empresas maiores, por ter também até maior capacidade de financiamento junto da banca, conseguiram, de certa forma, suportar. Mas também elas foram impactadas e também elas tiveram efeitos negativos em função desta pandemia. Portanto, o seu volume de negócios desceu drasticamente e isto é como tudo na vida. Quanto maior é o compromisso, também maior é a necessidade de financiamento e, portanto, maior será a necessidade de se reestruturar a longo prazo. Aquelas que serão mais pequenas, essas sim, tiveram muitas dificuldades, muitas dificuldades, e muitas delas provavelmente encerraram ou tiveram que se reajustar com muito sacrifício por parte dos empresários, sem dúvida alguma.
Rui, que alterações as empresas tiveram que fazer para se adaptarem à nova realidade pandémica, portanto, desde esses meses de março, abril, maio até agora?
Bem, as alterações foram logo no dia em que começou a pandemia, em que tivemos que usar um novo adereço. A utilização da máscara foi claramente aquele primeiro elemento que nós tivemos que adaptar e que ajustar, uhum. Além de que foram feitas medições de temperaturas, as medidas de higiene naturais, como a desinfecção das mãos, dos espaços de trabalho, a desinfecção dos espaços comuns. Houve desfasamento dos intervalos, por exemplo, as pessoas não estarem, uhum, juntas durante esse momento, a utilização, por exemplo, das cantinas, com a limitação ao número das pessoas, a limitação ao número de mesas, estar uma pessoa do lado esquerdo e outra pessoa estar do lado direito, portanto, a não partilha dos utensílios de trabalho entre os colaboradores, a saída e a entrada dos postos de trabalho nos setores de produção, por setor, portanto, o setor de corte, setor de costura, setor de montagem. Eu tenho a certeza que muitas das empresas adotaram estas medidas, ou quase todas adotaram essas medidas de forma preventiva.
Permites-me interromper, claro. Da percepção que eu tenho de algumas fábricas que visitei, é que de facto as empresas, as fábricas cumpriam essas regras todas que tu fizestes. Aquilo que te vou perguntar, e sei que tu visitas algumas fábricas por causa do teu trabalho, achas que neste momento as fábricas, nomeadamente, mantêm essas regras, o mínimo, não é? Portanto, vamos aliviando restrições, o uso da máscara não foi obrigatório durante alguns meses, obviamente, mas achas que mantém ainda mínimo de cuidados?
Sim, acho que mantém. Acho que os empresários e os trabalhadores são responsáveis e, acima de tudo, previnem aquilo que é a infecção através do coronavírus, neste caso o Omicron, que é a variante que nós enfrentamos neste momento. Eu acho que os empresários e os trabalhadores são responsáveis. A utilização de máscara, sem dúvida alguma, que é algo que todos têm tido em consideração. Existe sempre um caso ou outro, sim, ou uma empresa, sim, ou outra, que poderá não ter, que poderão flexibilizar estas condições.
Mas são as exceções à regra, não é?
Exatamente, há sempre uma exceção à regra, mas eu acho que no geral todas as empresas cumprem estas normas e têm cumprido muito bem, porque para uma indústria transformadora, em uma indústria tão intensa do ponto de vista da mão de obra, sabemos que tivemos bastantes casos, mas conseguimos controlar muito bem ao longo do tempo muitos surtos em muitas empresas, portanto conseguimos de certa forma dar a volta a esta situação.
Rui, e falando da indústria do calçado portuguesa em concreto, nem tudo foi negativo, portanto vieram marcas que provavelmente nunca tinham feito a sua produção aqui em Portugal, que vieram cá, portanto nem tudo foi negativo, correto?
Nem tudo foi negativo, naturalmente a pandemia levou a que toda a estrutura de negócios e toda a estrutura das empresas e a forma de pensar se alterasse. Porque na Ásia aquilo a que nós assistimos foi a um encerramento dos mercados, foi a um encerramento da indústria, foi a um encerramento até dos próprios fornecedores, muitos deles fornecedores da nossa indústria. Esse encerramento e essas dificuldades logísticas que nós falámos num programa anterior, na crise das matérias-primas, por exemplo, são dificuldades que hoje em dia as marcas procuram de certa forma contornar, e procuram contornar estas dificuldades efetivamente colocando o produto mais próximo do mercado em que vai ser consumido. Portanto, aquilo que nós estamos a assistir é exatamente uma tendência de crescimento da indústria do calçado, fruto de essa deslocalização da produção para a Europa e que está a afetar positivamente a indústria do calçado. Mas deixa-me só referir, Pedro, duas situações, porque há também aqui um impacto interessante, que foi a tendência para a digitalização da própria indústria. E nós estamos a falar, por exemplo, trabalhar à distância, o teletrabalho, foi algo que foi possível. Sim. Mas as próprias formas de reunir, não é? As plataformas digitais, tal como nós estamos hoje a gravar aqui no Zoom, no Teams, no Skype, todas as reuniões de negócios, as reuniões com desenvolvimento, as reuniões de planeamento, todas as reuniões foram feitas em grande parte através destas plataformas.
E ainda continuam a ser feitas, Rui?
E ainda continuam a ser feitas. É claro que existem desvantagens. Nós assistimos a que quando um cliente visita uma empresa, a sua presença física e a capacidade que temos em conversar sobre um conjunto de assuntos e um conjunto de temas relacionados com o nosso negócio são amplamente mais vantajosas e têm naturalmente muito mais decisões do que a troca de e-mails ou as reuniões através do Zoom e do Teams. E é claro que é a proximidade que temos ao cliente, portanto a proximidade entre o cliente e o fornecedor também é maior. Portanto a presença física é muito importante. Mas houve uma tendência e houve uma vantagem também nesta indústria, que foi o sabermos ajustar à nova realidade, e essa foi uma das realidades a que as empresas tiveram que se ajustar, e também na visita às próprias feiras. Portanto, a visita às próprias feiras foi em 2020 foi suspensa, portanto houve cancelamento de muitas feiras pela Europa toda. Em 2021 já se assiste a uma retoma e a essa visita, mas novas formas de mostrar as coleções, novas formas de conseguir e de conquistar o negócio também foram um bom exemplo daquilo que é o perfeito ajustamento desta indústria e a capacidade que os empresários tiveram.
Oh, Rui, se me permites pegar naquilo que tu dissestes, uma área também, tu falaste disso, que muitas empresas deram um salto, algumas já tinham, outras não, foi na construção de sites e de áreas reservadas destinadas a clientes, onde as nossas fábricas de calçado conseguiam expor os seus modelos, as fotografias, vídeos, para que os compradores conseguissem ver. Foi uma área que se desenvolveu bastante. Nós aqui na Login tivemos alguns trabalhos nesse sentido. Já agora também redes sociais. Antes da pandemia não vias muitas empresas do setor do calçado, business to business, a apostar nas redes sociais. Agora as faz a ver. São coisas que mudaram e que vão ficar.
Exatamente, que são coisas que mudaram e que vão ficar, e sem dúvida alguma que o mundo vai ser diferente depois desta pandemia, quando ultrapassarmos, nomeadamente do ponto de vista digital e na forma como fazemos os negócios. Ainda não é possível enviar um par de sapatos pelo Zoom ou pelo Teams, mas...
Queremos lá chegar.
Exatamente.
Queremos lá chegar. Rui, alguma nota final que queiras dar sobre este tema?
Sim, é uma nota final que esta pandemia está a ter um efeito na componente psicológica das pessoas, nomeadamente dos trabalhadores, dos empresários, está a ter uma componente psicológica que está a afetar de forma muito, muito, muito vincada aquilo que é a nossa vida social e até mesmo a rentabilidade e muitas das vezes a produtividade das próprias empresas. Portanto, é uma pandemia que tem sido muito difícil de gerir e a minha nota final, em função também desta componente que não tem sido fácil de ultrapassar, porque não há um fim à vista, não há uma luz ao fundo do túnel, a minha nota final é naturalmente para dar os parabéns aos empresários, às empresas e aos trabalhadores, mas em particular naturalmente aos empresários, que tiveram que acreditar que existia uma luz ao fundo do túnel, tiveram que aguentar o máximo possível aquilo que construíram para não destruir num mês ou em dois meses, e portanto estão de parabéns, porque sobreviver sem faturar é muito difícil. Querer trabalhar e não poder trabalhar ainda é pior. Portanto, a minha nota final é dar os parabéns à indústria do calçado em geral, que soube ajustar e reajustar, mas que foi muito resiliente. Portanto, estão de parabéns, sem dúvida alguma.
Isto, de facto, para os empresários e para as empresas, ter que tentar planear o dia de amanhã e não saber nada do que é que vai ser, foi um momento muito complicado para o mundo inteiro. Bom, Rui, chegamos ao fim deste episódio do mais famoso podcast sobre calçado. Envie os seus comentários e sugestões para podcast@felgueiresmagazine.pt. Nós voltaremos a estar aqui na próxima terça-feira com mais um episódio.
Este podcast tem o apoio de
Login, agência de marketing digital para a indústria da moda.